Então vamos lá. É, entrevista hoje, dia 25, aliás, do 6 de 2018, às 15h07. É, aí eu. Você nasceu onde?
Eu nasci em Guaçuí.
Guaçuí. Natural do Espírito Santo, escolaridade.
Superior. Eu sou professor de matemática.
Superior. Profissão atual?
Aposentada.
Muito bom. Então a gente vai começar a entrevista com a Maria da Penha. Então, Maria da Penha, da sua formação, conta um pouquinho da sua formação de professora, né? Como você chegou, antes de chegar na área da deficiência visual, sua formação.
Eu, na verdade, sou formada, comecei com um curso normal que antigamente era, né? Magistério, depois do magistério eu fiz faculdade de matemática. Depois, por necessidade, que eu morava no interior e vim para cá, eu refiz e fiz novamente outra faculdade com o Premen, na área de matemática mesmo, que era o meu interesse. Matemática. E com o passar dos anos, eu fiz o curso para trabalhar com deficiente visual, porque a Luzinete, na época, foi a pessoa que me procurou, que ela queria fazer um núcleo de professores, áreas para poder atender o deficiente visual. E como eu era professora de matemática, na época...
Você tinha algum aluno com deficiência? Você teve
não,
antes?
Não, antes disso. Aliás, tive, sim, justo, tive. Tive um aluno surdo, não cego.
Sim.
E me enlouqueceu até, porque eu não tinha noção de nada. E ele era filho de uma colega minha, e ela era rígida com ele, hoje ele já é formado e tudo. Me ajudou eu a entender, né, o deficiente, na verdade. Mas aí eu era diretora de uma escola, quando a Luzinete me abordou se eu não queria fazer o curso para trabalhar com deficiente visual.
Isso era que ano, mais ou menos?
Olha, uns 90...
89,
90. 90.
Você fez junto com a Zaidete?
Fiz. Então, foi esse mesmo grupo, inclusive a Baiense,
Márcia Baiense?
Não, Marta não. E mais tiveram outras também que fizeram curso comigo, um grupo bem bom. E aí comecei a trabalhar como professora, né, atendendo os alunos. Trabalhei no Padre Anchieta, um período atendendo os meninos, porque aí eu já parti para professora de deficiente visual. Né? Então,
antes você era professora do Estado?
Sempre fui professora do Estado.
Você era concursada, então,
concursada
na área
do Estado,
na área de matemática.
Isso.
E depois do curso?
Aí eu fiz uma outra matrícula,
uhum.
Eu fiz outro concurso também para o Estado e fui trabalhar. Tinha duas matrículas, né? Aí na segunda matrícula minha que eu comecei a trabalhar com deficiente visual.
E a outra? Você continuou na sala de aula?
Depois eu aposentei nessa.
Uhum.
Eu era diretora. Quando eu fui diretora, quando eu terminei meu curso, eu aposentei como diretora de uma escola. E aí continuei a segunda matrícula já trabalhando com deficiente.
Já com educação especial.
Professora de educação especial.
E quando você começou como professora itinerante ou você trabalhava numa escola?
Não, eu era um itinerante porque eu atendia no Polivalente. Não, eu atendia. Eu atendi em vários locais. Na verdade, a gente começava sempre como itinerante.
É.
Eu ia até um dos locais, foi o Polivalente. E às vezes eu atendia os meninos, Edinho e os outros que tinham certo. Até dentro do Instituto Braille. Eu ia até lá.
Lá tinha uma sala.
Tinha uma sala, mas eu só atendia os meninos assim, quando havia uma necessidade.
O que eu percebo nas entrevistas anteriores é que até ali a década. até a biblioteca, antes da biblioteca, não tinha uma sala de recursos.
Isso.
A biblioteca talvez foi a primeira sala de recursos.
Foi porque quem buscou foi a Giselda, exatamente.
Depois da sala lá na biblioteca, teve a do Braille.
Isso.
E foi espalhando para outros municípios. Cariacica teve.
Isso, aí começou.
A Serra teve. Mas até a sala de recursos, muitas professoras contam, não sei se foi o seu caso, de carregar o material.
Tinha máquina,
de carregar
tudo,
a máquina.
Tudo isso, não era uma sala. Sempre era aquele cantinho que ninguém queria, que quase não cabia, por exemplo, lá no País Barreto, Manuel, os meninos vinham do serviço, aquela correria. Então era bem precária, assim. E a gente quando começa a trabalhar, eu pelo menos, para mim foi muito novo. Porque na minha área, né, na área de matemática, é muito visual certas coisas para mostrar para os meninos, por exemplo, na área de geometria. E a gente não tinha muito material para poder trabalhar com eles. Então, era muito difícil. Mas aí, como a gente tinha que trabalhar com todo mundo, né, assim, com todas as áreas...
É isso que eu ia perguntar. Você trabalhava com deficiente visual, a área específica da matemática, soroban, ou você trabalhava tudo.
Mas
você
aí...
tem uma formação específica.
Isso. Aí depois o soroban ficou na minha mão. Quando eu parti para dar curso, que aí tinha dificuldade, que tinha os cursos, sempre a área de soroban e a área de matemática, eu vou falar assim, ficava comigo, né? Ficava comigo. Porque eu gosto demais e fui descobrindo coisas que eu não tinha. Eu não tinha experiência, vivência, né? E gostei muito. Gostei muito.
Fazendo um parêntese assim, né, na entrevista, hoje os nossos alunos estão muito prejudicados na área de matemática. Não é porque eles não aprendem, é porque não estão sendo
trabalhados. Isso aí, exatamente.
E eu estou tendo a felicidade de descobrir fora do estado. Físicos cegos,
então,
matemáticos cegos, químicos cegos, áreas que a gente
não imaginava que chegaria. Mas a inteligência, ela é ilimitada, né? Então, é da oportunidade que a pessoa vai mostrar o potencial dela.
A gente vai ter até no nosso grupo, até um grupo de pesquisa, a gente vai ter uma, via Skype, uma palestra com o físico cego. Estou muito empolgado, muito feliz.
Isso, muito bom.
Para conseguir o contato. Mas...
porque o que você está fazendo, Gerardo, você está fazendo para outros que virão. Não deficiente, não.
Não, todo mundo.
Que tem que ter isso aí. Porque eu ficava muito triste de saber, de achar que os deficientes... visuais, até para a família, eles eram considerados incapazes de qualquer situação, né? Então, isso me angustiava muito, porque não é por aí a coisa, né?
Eu vou aproveitar a fala e fazer uma pergunta mais pro meio, mas já aproveitando. Como é que foi o apoio da família ou nos alunos que você atendeu?
Ótimo, essa pergunta foi muito convincente. Olha, eu tive pessoas que ajudavam muito, outras que negavam totalmente, e eu sempre abordando firme, mostrando o potencial do meu aluno, eu falo meu aluno, né, do deficiente que eu trabalhava, e a gente podia perceber que eu tive a oportunidade de ver que eu tive aluno que a mãe, por exemplo, toxoplasmose, ela teve, aí o menino tinha também. E aí ela não deixava que o menino caminhasse. Ele era um grande leitor hoje. É o Steph, você sabe quem é o Steph. Então, ele foi um menino totalmente bloqueado pela mãe. E eu sofria terrivelmente. Até hoje eu e ele, nós temos um relacionamento muito grande até hoje. Ele liga para mim, eu ligo para ele, ele fala, Penha, minha mãe não me dá a chance. Ele foi embora. Ele fez tanta coisa que não, como diz ele, que não devia, para ver se ele conseguia desvencilhar. Porque família é uma coisa muito séria, ainda mais lá naquele interior. Então eu sofri muito com isso. E hoje a mãe liga para mim e fala, Penha, como você me fez ver e eu não enxergava, achando que o Stefano não era capaz. Ela bloqueou demais. E outros aí, como o pai de Carlos Augusto, que eu trabalhei com ele, fui nos cursinhos com ele. E eu conversava com o pai muito difícil, era muito difícil. E outros ajudavam, mas...
Mesmo aqueles pais, que você chegou a trabalhar no CAP, você
trabalhei.
Trabalhou um pouco lá no...
Trabalhei 10 anos na biblioteca e trabalhei no CAP.
Porque você trabalhou na escola e trabalhou na sala de recursos.
Isso, assim, isso.
Colocando o CAP enquanto sala
isso,
de recursos.
Isso,
a família ali também, os alunos que chegavam ali também, apoiavam um pouco também? Olha, há uma diferença entre a família do aluno
isso,
que está na escola?
Isso, há uma diferença.
E a família da sala de recursos? Entende?
Leva? É. Olha, vou dizer assim. Quando a família, ela se dispõe a colocar o filho para a vida, independente se ele está na sala de recursos ou não, ela abre a brecha para o filho caminhar. Para mim ali, eu senti diferença do mesmo jeito.
É, porque parece que na sala de recursos, o professor, a família tem uma proximidade mais com o pai, né? O pai que
certo,
leva.
Eu estou entendendo.
Entendeu? Assim,
mas isso acontece.
Parece que ela acompanha, às vezes, os pais.
É, mas na sala
em
de recursos, mas em sala de recursos, quando ele é jovem, ou então está iniciando, vamos dizer assim, porque muitos que eu acompanhei, eles iam por conta própria, eles iam sozinhos. Eu tive muitos já adultos e tudo, que eles mesmos lutando até com a família para poder conseguir viver, que eu falava com eles, né? Porque sem isso não tem condição.
Qual foi a sua experiência? Você contou um pouco da sua experiência na escola, né? Mas a sua experiência na sala de recursos, assim, no CAP, lá na biblioteca, assim. Como é que você... Qual a diferença que você vê? Você entra na escola e está na sala de recursos?
Porque na escola você não tem material para você trabalhar com um aluno. Você teria que levar o material para você trabalhar com aquele aluno ali só. Na sala de recursos, apesar de a gente não ter muito recurso, na biblioteca já consegui mais coisas para trabalhar. Porque ali tinha a quantidade de livros em braille. Eu, na verdade, eu não sou bibliotecária, mas depois, pelos anos que eu trabalhei ali, eu comecei até a entender e a estimular os meninos para a leitura. Entendeu? Não só para ensinar o braille, para caminhar para a leitura, porque, por exemplo, os livros de... e até estudar para fazer prova, para fazer vestibular, para fazer tudo. Então, eu era entusiasmada com os meninos para fazer o estudo e ler muito e usar os livros que a gente tinha em braille lá, que livros maravilhosos, que eles podiam estudar também.
Nessas entrevistas eu percebi duas coisas do nosso estado. Assim. A Giselda falou uma coisa, eu nunca coloquei um aluno numa escola especial. O Espírito Santo nunca teve uma escola especial para sempre. Ela falou, ela sempre coloquei desde o início, lá na década de 60, quer dizer, da época, uma revolução.
Isso, exatamente.
E a segunda, a biblioteca, né? O setor braille da biblioteca, no nosso caso, foi muito importante para a educação das pessoas com deficiência visual.
Muito, 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 muito.
Porque não, por ele, por lá, passaram não só alunos de escola, mas pessoas que iriam estudar,
fazer pesquisa lá.
Envolvimento cultural, de encontro, ponto de encontro.
Isso, exatamente. Esse tudo ponto de encontro era muito importante.
Esses dois pontos, assim, são
são cruciais na
nossa história.
Isso.
Talvez no Rio de Janeiro, em outros estados.
Aqui foi isso mesmo.
E você atendeu só aqui na Grande Vitória ou atendia gente do interior?
Algumas pessoas que vinham do interior iam até a biblioteca, eu atendia. Assim, por exemplo, nós tivemos uma... A Luísa não conheceu ela, não. Era uma menininha, que eu esqueci o nome dela agora, que os pais vinham trazê-la. Ela era uma coisa linda, uma pequena. Ela vinha... Ai, agora eu não lembro o nome dela. Ela era pequena, ela ficou... Ela fez até um... Ela participou... Ai, tinha uma situação, ele levou até para os Estados Unidos. Uma experiência que tem, né? E ela não conseguiu o tratamento e voltar. Aí depois nós fomos descobrir que o pai dela também tinha problema de cegueira também, assim. Mas era gente de situação boa. E ela era, assim, uma menina, além de ser linda, ela tinha consciência que ela era cega. A mãe dela brigava, ela falava assim: mãe, eu sou cega. Aquilo me maravilhava, porque ela falava aquilo não triste, não. Assim, ela falava, isso ela tinha 7 para 8 anos. Então, assim, não sei depois. Que aí ela voltou, não sei se. Aqui no interior, aqui para perto. Se ela continuou estudando, perdi o contato, que a mãe também parou de vir. Então, não sei. Então, eu não estou lembrando o nome dela agora. É muita gente. Esqueci o nome. Já estou numa idade que eu esqueço, levo meia hora para lembrar.
Quando lembro.
Eu vou falar.
Aí vão voltar.
Um outro nível, que você falou da Luzinete, que te chamou e tal, você foi diretora. Eu vou falar um pouco da gestão da equipe. Assim. Quando você entrou, né, começou no trabalho com deficiência visual, tinha uma equipe, vocês se reuniam, tinha um apoio da Secretaria de Educação?
Olha, eu vou falar uma verdade, que eu acabei de falar com Luísa hoje, que era um fracasso, pro meu entendimento. Era um fracasso. Eu tinha... parecia assim, que o pessoal tinha aquele trabalho ali, até por ser um trabalho, mas que era um atendimento que a gente necessitava e que a gente era ouvido na fala. Não, a Luzinete, que ela era jeitosa, ela é até hoje jeitosa e tudo, ela tentou até movimentar, tanto que ela queria fazer esse grupo multidisciplinar, e foi uma dificuldade, que a gente no final não trabalhamos como multidisciplinar, na verdade, assim, no que seria... Né, no que seria o grupo multidisciplinar que a Luzinete, ela viu, assim, as deficiências que os meninos tinham, então ela falou, então nós precisamos de ter professores especializados, como você está falando, um de física, de biologia e outros mais. Só que não funcionou como era o planejado.
E ela não tinha apoio, então?
Muito pouco.
Fora,
muito pouco.
Secretaria.
Muito pouco.
E vocês tinham formações, assim, encontros da equipe para estudar ou para informar? Algum encontro, né?
Pouquíssimo,
palestra.
Pouquíssimo.
E depois com a criação do CAP?
Eu queria meu marido.
Criação do CAP?
Depois com a criação do CAP, a coisa melhorou?
Em relação a esses pontos de reunião, como todo estado tem, como as pessoas, elas no CAP mesmo, teve um trabalho muito bom. A Zaidec foi uma que foi bem atuante até no CAP.
Bonito ele.
Mas teve uma melhora, entendeu? Teve uma melhora. Assim, até de assistência. E começou também as pessoas a interessar para fazer curso para dar aula para deficiente visual. E grande sucesso no CAP.
O CAP dava formação?
Dava formação, dava.
Esse é um dos grandes problemas hoje, a gente não tem...
Mais formação, né?
Não tem.
Não tem
nem
mais.
Público, nem privado.
Nada, nada, nada.
Né?
A gente dava... por isso que eu estou te falando, que quando tinha os encontros, tinha formação, eu era responsável para trabalhar. Aí eu falei, você vai dar aula de sorobão. Eu falei, não, não é sorobão, eu vou dar aula de matemática, vou dar aula de tudo.
Sim.
Tivemos encontros muito bons a pé num período.
Pois é, e eu não peguei nada disso.
Então, mas é porque você ainda está
falando
mais,
né?
Fala.
Esses alunos chegavam na escola, vocês faziam algum tipo de chamamento, porque aconteceu muito, de a gente de ir até a casa, de ligar, de encontrar no ônibus, ou você fez algum tipo de ação nesse sentido, ou você esperava o aluno na escola?
Não,
na sua época, né?
Não, eu digo assim, depois que a gente tinha os contatos com os alunos que vinham indicados até para o professor e por escola, por exemplo, lá na biblioteca, né? Os meninos vinham até a biblioteca para estudar, na verdade. Então, com isso, a gente tinha um telefone, aí a gente preocupava, chamava. Mas eu, em particular, não fiz esse chamamento familiar. Eu, em particular, não fiz esse chamamento. Atendia, mas assim, tinha contato com a família a partir do aluno estar lá.
E os colegas, os outros colegas apoiavam o aluno na época? O colega, né? Os colegas sem deficiência apoiavam?
Muito, muito.
Tinha muito apoio do...
No CAP, porque eu, na verdade, ali no CAP, eu trabalhava mais dentro da escola, né? Com os professores. E os meninos, muitos, queriam até aprender o braille para poder ajudar a turma.
Meu Deus.
Muitos, assim, iam lá que queriam aprender para ajudar os meninos, assim. Tinha lá. Eles eram bem, bem companheiros, a turma. Porque lá já é o segundo grau, né?
Mas mesmo lá, quando você começou também, era assim? Você começou no Anchieta, né?
No Anchieta não. Porque não. Os meninos estavam na quinta série e também dependia, sabe de quê? Do interesse dos alunos deficientes. Aí dependia do próprio aluno, dentro do interesse. Porque tinha uns que eles iam por ir. Tinha uns que tinham alguma deficiência, até.
É isso que eu ia perguntar: você atendeu alguns alunos com outras deficiências?
Com alguma deficiência, assim, não era tanto. Deficiência, mas você sentia, porque eu não sei se foi pela limitação que ele teve, não sei se é porque uns viviam presos, né, porque tinha aqueles que... Então isso bloqueava até certas coisas, mas assim, com deficiência mesmo, outras, eu só tive na verdade eu tive um surda muda. Cega, né? Cega, né?
Cega.
Olha pra mim.
Cega surdo?
Isso.
Surdo cego.
Isso. Olha, foi o maior desafio da minha vida. Olha, vou te falar. Uma coisa que eu falei, meu Deus, uma pessoa ser surdo cego. Só Deus para dar o caminho. Porque olha. E mostrava ainda potencial, né? Estudava. Assim, eu com muita dificuldade, porque eu não tinha formação para isso. E as formações, mesmo para ajudar, eram muito, muito fracas. E até o material era uma coisa muito
fácil. Depois que você fez o curso, você teve algum outro processo de formação? Algum outro curso? Depois que você fez o...
Então, não fiz mais formação. Porque, na verdade, tinha, assim, pessoas que já eram indicadas para fazer. Então, iam pessoas que eram indicadas para fazer.
Ia para Brasília?
Aí era dentro daquele interesse, né? Entendeu? Você já sabe direitinho que você já ouviu isso, né? Aí aquele interesse, então a gente ficava para trás, né? Porque vai fazer o quê, né? Mas Mas eu para mim, eu sempre gostei do meu aluno. Assim, eu falo que eu, mesmo com o professor, mesmo com o aluno vidente, eu me identifico com o aluno adolescente. Então eu tive, assim, grandes oportunidades de ajudar. E vários alunos meus cegos é com a fala, com a conversa, com a orientação para a vida, não só acadêmica. Eu depoimentos que eles faziam para mim, que eles tinham a liberdade comigo de falar o que queriam, que eu ouvia tudo e eu entendia. Eu não ficava assustada com nada, porque eu sou assim. Então eu sinto que eu ajudei muito a muitos meninos, mesmo jovens, nessa parte que era mais difícil do que tudo. Porque você sabe, né? Muitos deficientes vêm de famílias que não dão orientação. E eles tinha aqueles mais velhos que eu ainda brincava, falava assim, você tá cego, não é à toa. Mas eles entendiam tudo isso que eu falava. Que eu brincava com eles, aquele negócio todo. Então depois, eu até hoje ainda tenho os relacionamentos com os meninos. Esses. Então, não só que formou em nada. E uma coisa que me assustava, de repente até alguma pergunta. É que a gente queria estimular o aluno para estudar, mas ele, com aquela, eu falava com aquela malandragem, que assim que eu falava mesmo com eles. Com aquela história deles ganhar aquele LOAS, eles não queriam mais nada. Então aquilo, eu questionava com eles essas coisas. Aí o que que passava? Rapaz, a coisa. Aí, para farra, para isso, para aquilo, e não queria caminhar nem para estudar e nem para trabalhar mais. Eu estava satisfeito com aquele LOAS ali e ficava por ali. E eu não me conformava e eu brigava muito com ele. Ele falava, pelo estresse, não. Eu falei, claro, eu estou aqui vendo isso e vocês com todo o potencial para caminhar e vocês não caminham.
Você sabe que a gente tem esse ano a política de cotas no ensino superior. E eles estão chegando, essa primeira turma, muito sem autonomia.
Não é?
Sem independência, assim,
não tem o ir e vir, né?
É, a gente está conhecendo, tem jovens, né?
Certo.
Que a gente não conhece ainda, a gente conhece a mãe.
Justamente.
Mas o jovem que vai ser o aluno...
Ainda não conhece, né?
Não conhece.
Mas assim, ainda está desse modelo
E aí vai chegar na universidade...
Ah, meu Deus do céu. E outra coisa, e o que que o Estado está fazendo isso?
Então, a gente está fazendo esse semestre, fazendo um trabalho... preventivo,
sim,
de conhecer os alunos antes, de conversar com os pais, os professores que vão receber
os alunos.
Olha, eu só fui reconhecer, são 4 meninos autistas, sendo que 2 são da minha mãe.
Sim.
Eu só fui conhecer um no meu último dia de aula antes das férias. Nós estamos conversando desde fevereiro.
Nossa Senhora!
Então como é que a gente vai fazer um trabalho se a gente não conhece uma
a pessoa, né?
Aí a gente está falando ajudando meio
no ar,
abstrato, assim, né? Esperando, falar assim, olha, é só quando ele entrar. Porque...
Nossa Senhora, que absurdo!
Aí tem uma série de coisas assim que eu... Que agora, com as cotas, aquela barreira do ensino médio...
Certo.
A princípio, eu não vou falar que não existe mais, mas ela está mais... Eu consigo chegar na universidade.
Sim, verdade.
Com mais oportunidade do que antes.
Sim.
Só que o que eles... O que foi passado para eles durante toda a escola... Às vezes o professor fica muito como um babá.
Isso.
Ali, né? E a família também, superprotegendo. Então ele está chegando lá na universidade.
Ainda aquele bobãozinho.
A universidade não vai superproteger.
Isso aí.
Não vai ter o professor babá.
Ele vai ter que... Aí olha o sofrimento dessa criatura, né?
Aquilo...
Mas olha o sofrimento dessa criatura.
Então, teve 2 que já desistiram.
Então.
Aquilo que as crianças passam, mais ou menos lá na educação infantil,
sei, estão enfrentando ali.
Na mudança do, hoje em dia, do quinto para o sexto ano, né?
Isso.
Aquela mudança do fundamental 1 para o 2, eles estão passando agora.
Agora.
Nossa Senhora.
Agora, quando entrar na universidade.
Mas você sabe, Douglas, é que eu tive uma... Olha, eu me metendo.
Não, é porque depois ele vai te entrevistar.
Ah. É.
Assim, depois. Vamos para a gente terminar, né? Aí, eu falo, você vê, hoje, o que que o Estado está fazendo nessas escolas? Eu vou citar uma coisa, que uma amiga minha trabalha numa escola da prefeitura e ela está horrorizada com a quantidade de alunos com deficiência, as mais variáveis.
Sim.
Uhum. Então, eles têm, continua tendo uma salinha, ela com a vivência de deficiente, ela fica apavorada. Aí põe autista, síndrome de Down, cego, todo mundo junto e misturado. E essa professora, ela não tem competência para atender aquela turma, aí bota três, como você está falando, três babás dentro da sala. Que ela, essa minha conhecida falou assim, a professora ela é gorda, ela quase não cabe na sala, sentiu? E aquela salinha, e todo dia chega um menino com deficiente. Ah, toma remédio, Rivotril, toma não sei o que, toma Barliate, sei lá como é que é, não. E joga tudo dentro da sala. O que que vai sair dessas crianças, gente? Ela fala. E o Estado está fazendo o quê? Isso é uma escola da prefeitura. Como essa é uma, né? E o restante. Né? E o que que o Estado está fazendo, hein? O que que o CAP? O CAP está fazendo o quê agora? Nada também, né? Tem nada lá mais, né?
Até o cargo virou político.
Ah, tá.
O cargo de coordenador do CAP entrou na jogada política.
Certo. Quem é agora a...
E parece que é um judaço. É até formado aqui na UPS.
Judaço?
Mas não conhece deficiência visual, não.
Ele não é deficiente visual?
Não conhece nada de deficiência visual. Ele conhece de outra área. Ele conhece da educação especial. Ele conhece de financiamento, mas é um cargo político. Já entrou, já saiu, outros já entraram, já tem uns 2-3 anos.
Certo.
Que o cargo ali, que não é muita coisa, né?
Não.
Virou político.
E está dando curso? Estão dando curso?
Não.
Não fazendo nada?
O trabalho caiu muito.
Ah, com certeza.
O trabalho caiu muito.
E além de tudo, né, pessoas que também trabalham e acaba... O grande problema que eu achava, não sei se a Luísa pode até discordar, as pessoas começavam a trabalhar com deficiente visual, elas achavam que ela era dona dos alunos, dona do ambiente. Isso eu sofri muito isso. Eu não sou dona de ninguém, eu não sou dona do espaço. Então isso teve muito, tá? Muito, 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 e eu acho que isso prejudicou muito. A gente podia ter avançado muito, muito. E profissionais ótimos que a gente tinha desistiam até por conta dessas coisas. E hoje não faz nada o Estado, né?
É pior que a prefeitura. Duas perguntas para acabar. Você chegou a produzir. Três, né, que eu lembro. Você chegou a produzir algum documento técnico?
Não, assim, não produzi. Não produzi.
Tá. E pela sua vinculação com a matemática, pela sua, como é que você avalia essa área na questão da deficiência visual? Como é que você, seus anos de experiência?
Olha, eu assim, como a matemática, de uma forma geral, as pessoas, elas vêm sem nenhum conhecimento desde a pré-escola, que os professores têm um negócio de falar que não sabem, então eles não ensinam. Então, aí quem já tem uma tendência voltada para a área de exato, que você sabe que a gente tem isso, né? Aí eles desenvolviam que era uma maravilha, tinha facilidade, tinha tudo. Mas eu acho que isso tinha que ser assim. Até os outros alunos, onde tinha os deficientes, como no Japão, todo mundo tinha que trabalhar com sorobã. Todo mundo, porque o sorobã, dali ele faz tudo, tudo. Agora você tem que saber, né? Utilizar, que é uma coisa assim, é uma técnica só.
Uhum.
Só, hein? você tem que desenvolver tanto o vidente como o não vidente. É só pegar uma apostila e ela começar a estudar e ela
sim.
Saber o que é a unidade 250 e vai por aí fora. Entendeu?
Pelo menos eu, os dois cursos que eu fiz de Sorobá foi as 4 operações.
Então, e acabava pelas. Então, e eu estudando fração, estudando até na parte do segundo grau, quando os meninos estudavam, a gente pegava o sorobão para trabalhar com eles, não dando aula de sorobão.
Sim.
Mas
usando.
Pra, como recurso para estudar com eles, para poder entender, né? Porque tinha os livros lá na biblioteca de matemática, que eram maravilhosos, até a parte, vamos dizer, de oitava série, que você trabalha era tudo com desenho. Você então trabalhava o menino e ele percebia côncava, convexa, aquela coisa toda. Ele sabia tudo.
Para finalizar, tá. Você queria acrescentar alguma coisa, deixar algum comentário?
Olha, eu gostaria que realmente você, como uma pessoa que está voltada com isso, quisesse reacender nas pessoas o gosto para trabalhar com deficiente, sabe? Porque é uma carência tão grande. Infelizmente o meu tempo passou, né? Acabou, né? Mas eu tive a felicidade de trabalhar com
tá fazendo agora, Roberto.
Muitos
tá
alunos que eu tinha certeza que iam caminhar. Infelizmente, família bloqueando. Que você tenha sucesso nesse trabalho seu e eu vou estar à disposição do que for possível para que você precise para alguma coisa.
Depois a gente vai voltar a procurar se você tiver algum documento, alguma coisa em casa.
Eu sei como.
Se puder separar.
Loucura lá nas suas.
Meus alfarrábios lá aqui.
Agora uma.
Nas suas memórias.
Nas minhas memórias.
Uma coisa que. Tive consciência agora, até falei na última entrevista com a Saidete, que só tem eu agora professor da UFS, é porque teve a Giselda.
Giselda, só.
Não sei se vocês entenderam.
Olha bem, né? A distância, né?
Porque se não fosse a Giselda, não fosse vocês, não fosse esse movimento.
Olha,
sabe?
Teria
eu não fui aluno da Giselda.
Não.
Vocês, mas quanto que. Que contribuiu.
Você
assim.
Trabalhou, você estudou agora fora, né? Você trabalhou com quem?
Deixa eu parar aqui.
Para aí que aí a gente.